Quero cumprimentar as pessoas que estão nesse auditório, cumprimentar o munícipe de Campoerê, cumprimentar também os colegas de trabalho, nossos funcionários. Sejam todos bem-vindos e uma boa noite a todos. Em nome do povo de Campoerê, invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 54ª Sessão Ordinária do 4º Período Legislativo da 14ª Legislatura, realizada nesse dia 10 de novembro de 2016, às 20 horas na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia ao vereador João Adruir da Silva.
Salmo de Davi. Senhor, a ti clamou, escuta-me, incline os teus ouvidos à minha voz. Quando a ti clamar, suba a minha oração. Suba minha oração perante a tua face, como incenso, e seja levantado. Seja levantado das minhas mãos como sacrifício da tarde. Palavra do Senhor.
Está em discussão e votação a pauta dessa sessão. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifeste. Está aprovado. Solicito a leitura da ata da sessão anterior a diretora da Casa, Kate.
Ata número 3111. Aos 7 dias do mês de novembro de 2016, às 20 horas, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presença do vereador Aldir Carlos Della Corte, para os trabalhos para o qual foi convocada a presente sessão, e assim realizarem a 53ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, na 14ª Legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê. O senhor presidente deu início à sessão, cumprimentando os senhores vereadores e o público presente. Em seguida, solicitou a vereadora Cátia Ferinda Veiga para que fizesse a leitura da Bíblia. Posteriormente, colocou em discussão e votação a pauta dessa sessão, que foi aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, registrou a ausência do vereador Antônio Teixeira da Rosa, Jusemar de Melo e Marcos Mariani, e solicitou ao diretor da casa para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, foi aprovada por todos os vereadores. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa, vereador Demara Berton, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Indicação número 42, do vereador Leonir Teschi, aprovada por unanimidade de votos. Moção de repúdio número 9, dos vereadores Ademara Berton e Adelir Bussolaro, aprovada por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei complementar número 2/2015, que foi retirada à pauta pela vereadora Cátia. Projeto de lei número 54, aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Em concordância com todos os vereadores, não houve palavra livre. Ato contínuo, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 54ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 10 de novembro de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê, convidando a população em geral para participarem, agradecendo a presença de todos.
Está em discussão. Está em votação a ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovado. Solicito ao secretário da Casa para que faça a leitura dos documentos oficiais.
Prefeitura Municipal de Campoerê, ofício número 09, Secretaria Municipal da Saúde, Campoerê, 16/11/2016. Secretaria Municipal da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde do município de Campoerê vem, por meio do Departamento da Vigilância Epidemiológica e agentes comunitários de endemias que atuam no controle da dengue, convidar Vossa Senhoria para participar de uma importante reunião onde serão tratados assuntos relacionados à dengue, bem como definir ações para o dia D. Estará presente na reunião a senhora Caroline Vargas Xavier, servidora regional. Dia 16/11/2016, às 13h30, local, sala de reuniões da Unidade de Saúde, do bairro São Francisco. Salientamos que a sua participação será de grande valia, pois temos uma preocupação em controlar o vetor em nosso município, considerando o município de risco atualmente. Igualmente, informamos que os profissionais já têm realizado diversas ações, como coleta de lixo, orientações, divulgação através de folders, cartazes, meios de comunicação, palestras nas escolas. Contamos com a vossa presença para juntos vencermos esta luta. Precisamos juntos formar força para combatermos o vetor. Todos contra a dengue. Atenciosamente, Departamento da Vigilância Epidemiológica de Campo Herê.
Está à disposição dos senhores vereadores.
Tabela de fase da Taça da Amizade, troféu rotativo 2016, de futebol suíço, com apoio da Administração Municipal e Restaurante Paladar de Campo Herê, promovido pela Associação de Organização de Eventos Amigos do Esporte de Campo Herê. Dia 13 de novembro de 2016, domingo, às 14h30, local Campo da Comunidade do Pesqueirinho. Comunidade Pesqueirinho versus Comunidade do Bicudo, Motor Motors de Campo Herê versus União Coab, União Coab versus as meninas do bairro Primavera e os bons do Copo versus Comunidade Santa Lúcia. Dia 15 de novembro de 2016, terça-feira, feriado, início às 14h30, local Campo da Comunidade do Pesqueirinho, equipes Motor Motors de Campo Herê versus os bons do Copo, Comunidade Santa Lúcia, às vezes União Coab, Bairro Jardim das Flores versus as meninas do Bairro Primavera e Bar e 48 do Nilo versus Tiãozinho Materiais de Construção. Dia 20 de novembro de 2016, domingo, início às 13h45, no campo da Comunidade do Pesqueirinho. Comunidade do Pesqueirinho versus Bar e 48 do Nilo, os bons de Copo versus União da Coab, as meninas do Bairro Primavera versus Comunidade São Jorge da Tua Borda e Comunidade do Bicudo versus Tionzinho Materiais de Construção. Dia 27 de novembro de 2016, domingo, início às 14h30, local Campo da Comunidade do Pesqueirinho, Bar e 48 do Nilo versus Comunidade do Bicudo, União Coab versus Bairro Jardim das Flores, Motor Motos Campo Herê versus Comunidade Santa Lúcia, as veteranas versus Comunidade São Jorge da Borda e Comunidade do Pesqueirinho versus Tiãozinho Materiais de Construção. As equipes de futebol masculino, favor pagar para a comissão organizadora os três jogos do primeiro jogo e a segunda fase a cada equipe. Observação, não haverá tolerância de 15 minutos apenas para o primeiro jogo de cada rodada. Esse, então, é o ofício encaminhado pelo presidente da Associação e Organização de Eventos Amigos do Esporte de Campo Herê. Então, é para estar aqui, senhor presidente, trazendo o convite para a população participar, então, dos jogos, conforme aí o relatório dos jogos e datas. Ministério Público Santa Catarina. Nossa, Promotoria de Justiça Única de Campo Herê. Campo Herê, 13 de novembro de 2016. Ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Campo Herê, Avenida Sr. Schwenninger, número 969, centro. Ofício número 0551/2016. Prezado senhor, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, pela Promotoria de Justiça Única de Campo Herê, serve-se do presente para, conforme decretado, cientificar Vossa Senhoria do teor do despacho de arquivamento da notícia de fato número 01/2016, cuja cópia do termo segue em anexo. Caso não haja concordância com a decisão, Vossa Senhoria fica cientificada por intermédio deste expediente de que poderá apresentar recurso administrativo com as respectivas razões, no prazo de 10 dias, conforme dispõe o artigo 8º e parágrafo 1º do ato 335/2014. Atenciosamente, Joel Zanilato, promotor de justiça. Notícia de fato, despacho de indeferimento de pedido de instauração de procedimento preparatório inquérito civil. Trata-se da notícia de fato que foi cadastrada após recebimento de representação formulado pelo vereador João Adruir da Silva, noticiando o que segue. O vereador João Adruir da Silva, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste denunciar os seguintes fatos. Primeiro, edital número 01/2016, modalidade e convite para compras e serviços. Segundo, sendo que não está sendo cumprido conforme ordena a lei. Terceiro, as tramitações das sessões da Câmara são feitas pela Rádio Atalaia com consentimento do presidente e não da licitação. quarto. Dia 6 ou 7 de 2016 estaria suspensas as transmissões das sessões ordinárias e extraordinárias pela Rádio AM FM Atalaia. 5. Solicitamos audiência do Ministério Público com relação aos assuntos. A fim de apurar os fatos narrados, oficiou-se a Câmara de Vereadores de Campo Herem requisitando informações acerca da existência do eventual termo aditivo ao contrato firmado através do procedimento licitatório número 01/2016, em especial acerca do reajuste dos valores pagos à empresa contratada durante o período de suspensão das transmissões das sessões da Câmara de Vereadores, em decorrência do período eleitoral. Em resposta, o presidente da Casa Legislativa informou que a sua suspensão das transmissões das sessões da Câmara de Vereadores foi celebrado o termo aditivo do contrato oriundo do processo licitatório número 01/2016, reduzindo o valor mensal em 50% durante o período em que as transmissões ficassem suspensas. É o relatório. Verifica-se desde logo que os fatos denunciados da representação não se confirmam. Conforme a representação do vereador João Madureira da Silva, o presidente da Casa Legislativa estaria descumprindo o contrato firmado através do processo licitatório 01/2016, pois as transmissões das sessões legislativas não estariam sendo transmitidas pela rádio vencedora da licitação. Com a representação juntou documentos. Observa-se no ato legislativo número 03/2016 que as transmissões das sessões legislativas foram suspensas no período eleitoral, compreendido entre 6 do 7 a 2 do 10 de 2016, seguindo o parecer emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Tal medida justificou-se a fim de evitar que vereadores candidatos à reeleição utilizassem das transmissões das sessões legislativas para autopromoção e campanha política, tendo vantagem indevida em relação aos demais candidatos que não teriam acesso a tal período de transmissão. E para evitar o desequilíbrio econômico decorrente da redução dos serviços prestados pela rádio vencedora da licitação, foi celebrado o termo de acordo extrajudicial, através do qual, durante o período da suspensão das transmissões das sessões legislativas, houve a redução de 50% do valor pago à rádio vencedora da licitação, permanecendo íntegras as demais cláusulas do contrato. Fim do período eleitoral 2/10/2016, contado, passou a vigorar novamente em seus primórdios termos, sendo restabelecidas as transmissões das sessões legislativas e o pagamento integral do valor pactuado no contrato firmado. Verifica-se assim que não houve nenhuma irregularidade, ato ímprobo ou ilícito na conduta adotada pelo presidente da Câmara de Vereadores de Campo Herem, pois a seguinte orientação do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina suspendeu as transmissões das sessões legislativas, evitando propaganda eleitoral indevida e pactuou redução dos valores pagos à rádio vencedora da licitação no período, não causando nenhum tipo de prejuízo à Casa Legislativa. Dessa forma, não há indícios de que os fatos narrados na representação configuram, em tese, lesão ou ameaça a interesse passível de tutela por ação pública. Diante do exposto, o Ministério Público indefere a representação inicial, determinando por conseguinte o arquivamento desta notícia de fato. Joel Zanelato, promotor de justiça, Campo Herem, 13 de novembro de 2016.
Está à disposição dos senhores vereadores.
Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herem. Senhor presidente, senhores vereadores da Câmara Municipal de Vereadores do município de Campo Herem. Requerimento 062/2016. Cumprimentando cordialmente o vereador que a subscreve com a sede nessa Casa Legislativa, fundamentado no artigo 71.6 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e do artigo 79 da Lei Orgânica Municipal, vem pelo presente solicitar dessa presidência para que seja submetido à apreciação do plenário deste poder o termo do presente requerimento, que visa solicitar do Executivo Municipal que encaminhe a essa Casa Legislativa cópia do convênio do transporte de funcionários da empresa Paraty, bem como informe o qual motivo da suspensão do pagamento do mesmo. Nesses termos, para deferimento, Campo Herem, 10 de novembro de 2016, João Adruir da Silva, vereador do PSD.
Está em discussão?
senhor presidente. Gostaria que os demais vereadores aprovassem por unanimidade, cada um com a sua opinião. No mais, porque algumas pessoas vêm reclamar que não está sendo repassado. E por disque, o disque também é do que vale a pena. Então, o que vale a pena é vir na documentação, é justificando, sim, está sendo pago ou não está sendo pago, por que não? Obrigado.
Continua a discussão. Não havendo discussão.
Senhor presidente, o importante, o documento apresentado pelo vereador, João Atruir, inclusive, nesta manhã, eu tenho procurado a administração para ver a questão da, do porquê que de não o pagamento e repasse da, deste valor que era repassado até setembro para a ajuda de custo para os que trabalham aí na, né, nas despesas das pessoas que viajam até São Lourenço, então, a trabalho. O qual nos justificaram o seguinte, que o governo do Estado não está repassando alguns recursos de obrigatoriedade, que era obrigatoriedade do Estado repassar, e o município tem que cobrir essas despesas, por isso teve que fazer cortes. A exemplo do ICMS, que o governo do Estado cortou, inclusive está vindo, cada mês está caindo o retorno do ICMS no município, então o governo do Estado está deixando de repassar alguns recursos. O ICMS é um que o governo do Estado está cortando, cada mês está passando, está diminuindo o repasse. O governo do Estado não está repassando o recurso da assistência social, que é da parte da assistência social, que o governo deveria passar para a assistência social, não está repassando. O governo do Estado não está repassando o recurso da obrigatoriedade do Estado do transporte escolar, e o governo do Estado não está repassando os recursos dentro da Secretaria da Saúde. Então, com isso, o município tem que fazer o trabalho, tem que cobrir esses furos dentro da saúde, dentro da assistência social, dentro da educação, que é o transporte escolar. A arrecadação, o retorno do ICMS, o governo do Estado está repassando cada vez a menor. E por isso foi o que nos justificaram que o município não está tendo condição de fazer esse repasse. Se o governo do Estado repassando esses recursos, que é da obrigatoriedade do Estado, para o município poder cobrir nesses setores que o município está cobrindo, aí o município vai ter como continuar repassando. Então está aí. O Estado, infelizmente, o governo do Estado está deixando a desejar os municípios, o governo do Estado não está preocupado com os municípios, e aí vem a sobrecarga em cima das administrações. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão.
Senhor presidente, então, da mesma forma, eu acho que o vereador está certo em fazer o requerimento, porque a gente tem que saber realmente o que está acontecendo. Acho que, conforme o vereador Ademar Alberton também, que me antecedeu, comentou que o governo do Estado, né, reteve ilegalmente, isso é verdade, e em valores dá mais de R$1 milhão. Exatamente, R$1.186.000 que viria para o nosso município. Com certeza, a administração, dentro dos limites da disponibilidade orçamentária e financeira, com certeza vai cumprir com os compromissos. Mas, conforme o vereador falou, o governo do Estado reteve ilegalmente mais de R$1 milhão de ICM que voltaria para o nosso município. Por isso, todos vocês estão acompanhando, está se pedindo o impeachment do governador. Por essas coisas. As entidades, são várias entidades que estão pedindo o impeachment do governador, porque ele reteve ilegalmente. E não só do município de Campo Verde, praticamente todos os municípios do estado de Santa Catarina. Então, o governo, além disso, ainda o governo estadual está com repasse atrasado no transporte escolar, na saúde, na assistência social. Então, com certeza, isso vai repercutir a nível municipal também. Com certeza. Já está repercutindo. É? E, além do mais, o prefeito tem que encerrar o mandato com equilíbrio. Vocês sabem que tem que equilibrar as contas para terminar o mandato, senão vai sofrer uma série de sanções. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovado o requerimento.
Requerimento 063/2016. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nessa Casa Legislativa, com amparo no artigo 122, item 10 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, vem pelo presente solicitar do plenário deste poder a isenção de falta deste vereador da 53ª sessão ordinária, realizada no dia 7 de novembro de 2016, tendo como motivo a ida a Florianópolis, em busca de recursos financeiros para o município, conforme roteiro em anexo. Campo Herê, nesses termos para deferimento, Campo Herê, 10 de novembro de 2016, Jusemar de Mello, vereador do PR, também o requerimento número 64, que é a mesma matéria, referindo-se, então, isenção de falta do vereador Marcos Roberto Mariani, e o requerimento 065/2016, do vereador Antônio Teixeira da Rosa, também solicitando a isenção de falta dos três vereadores, então, que estiveram de viagem. Então, está aí os requerimentos para, conforme documentação em anexo.
Está em discussão. Com certeza vai vir bastante dinheiro de lá, isso é muito bom para o município, se não for esse ano, mas para o ano que vem, né? Então, que seja encaminhado. É um investimento também que é feito pela Casa Legislativa, com seus vereadores, junto aos seus representantes no Legislativo. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Estão aprovados os requerimentos.
Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Proposta de emenda ao projeto de lei número 061/2016. Modifica o artigo 12º e 13º do projeto de lei número 061/2016 e da outras providências. Emenda número 006/2016. Os vereadores que essa subscrevem submetem ao plenário da Câmara Municipal de Vereadores a presente emenda modificativa ao texto do projeto de lei número 061/2016, conforme segue. Fica anulada a criação do projeto atividade da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, previsto no artigo 12 do projeto de lei número 061/2016, especificado a seguir. Projeto atividade criado, 05.00, Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 05.01, Secretaria Municipal de Educação. Educação, ensino infantil, qualidade da educação gera transformação. Conclusão do CEI Udira Marcolino de Lima, Lei 1966/2016. 44.90, aplicações diretas, R$230.886,81. Fonte de recursos, 01.00, recursos ordinários. 44.90, aplicações diretas, R$49.000. Fonte de recursos, 0100, receita de impostos e transferências. A dotação orçamentária vinculada à criação deste projeto atividade deverá retornar à origem, conforme segue. Gabinete do Prefeito Municipal. Administração Geral, Gestão Administrativa Superior, Manutenção das Atividades do Gabinete, R$33,90. Aplicações diretas, R$100.000. Fonte de recursos, 0100, ordinária. Gabinete do Planejamento e Gestão, Administração Geral, Manutenção das Atividades do Gabinete Planejamento e Gestão, R$33,50. Transferência em instituições privadas, R$30.886,81. R$33,90, aplicações diretas, R$100.000. Fonte de recursos, 0100, ordinária. Secretaria Municipal de Educação. Educação, ensino fundamental. Qualidade na educação gera transformação. Aquisição de veículos, R$44,90, aplicações diretas, R$49.000. Fica anulada a criação do projeto atividade na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, previsto no artigo 13 do projeto de lei número 061/2016, especificado a seguir. Projeto de atividade, gabinete do município, encargos em geral do município, encargos especiais, outros encargos especiais. Indenizações a servidores municipais na vacância de cargo, R$ 31,90, aplicação indireta, R$ 300 mil, fonte de recursos, recursos ordinários. A dotação orçamentária vinculada à criação deste projeto deverá retornar à origem, conforme segue: gabinete, planejamento e gestão, administração geral, manutenção das atividades do gabinete, planejamento e gestão, R$ 31,90, aplicação indireta, R$ 220 mil, fonte de recursos, 0100, ordinária. Secretaria Municipal de Assistência Social, manutenção das atividades sociais, aplicação indireta, R$ 80 mil, fonte de recursos, 0100, ordinária. Câmara de Vereadores de Campo Herê, aos 10 dias do mês de novembro de 2016, Antônio Teixeira da Rosa, PSDB, Kátia Perinda Veiga, Jusemar de Mello e Marco Roberto Mariani, vereador do PR, e João Adrúdio da Silva, vereador do PSD.
Essa proposta que foi encaminhada, ela vai baixar direto para as comissões para que seja anexada ao projeto original, para que seja feito algum outro elemento se for necessário, e posteriormente seus pareceres. Vai para a comissão.
Senhor presidente, tem que retirar o projeto orçamentário da Comissão de Justiça e Redação, passar para Finanças e Orçamento, junto com a emenda, para Finanças e Orçamentos, dar o parecer, e aí volta para a Justiça e Redação, para depois voltar para Finanças e Orçamento novamente, para fazer o relatório final, para voltar ao plenário. Então, tira-se da Justiça e Redação o projeto,
põe para as comissões,
vai para Finanças e Orçamento, junto com a emenda.
Direto. Então, que seja dessa forma, que seja conduzido pelos presidentes das comissões.
E o presidente da Finanças e Orçamento tem sete dias para a comissão dar o parecer à emenda, que a emenda é legal, só tem que fazer dar o parecer para depois voltar novamente à Justiça e Redação.
Eu gostaria, senhor presidente, para voltar para fazer uma avaliação, se eu pudesse ter o acompanhamento da assessora jurídica para a gente ver os meios legais.
Amanhã a assessora jurídica está na casa, na terça-feira ela também está na casa na parte da manhã e pode sim contribuir.
Projeto de resolução número 003/2016, de 9/11/2016. Projeto de resolução número 003/2016, de 9/11/2016. Institui comissão temporária especial para elaboração do anteprojeto da reformulação do regimento interno da Câmara Municipal de Campo Herê e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Vereadores do município de Campo Herê, estado de Santa Catarina, faz saber que todos os habitantes do município de Campo Herê, que o plenário aprovou o seguinte: artigo 1º. Fica instituído no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê comissão temporária especial para elaboração do anteprojeto de reformulação do regimento interno, resolução número 004/2012, de 1/11/2012. Artigo 2º. Esta comissão será instituída a fim de dar cumprimento ao requerimento número 61/2016, de autoria do vereador Ademar Albertão, aprovado em plenário e assinado pelo presidente da Câmara Municipal, senhor Aldir Carlos da Corte. Artigo 3º. A comissão será composta por 4 vereadores: Jusemar de Mello, Antônio Teixeira da Rosa, Denir Bussolaro e Ademar Albertão, que entre si elegerão o presidente, secretário, membro e suplente. Artigo 4º. O prazo para apresentação do relatório conclusivo dos trabalhos será de 90 dias, a partir da publicação deste ato, podendo ser estendido em 30 dias por intermediação do presidente da Câmara Municipal. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, estado de Santa Catarina, aos 9 dias do mês de novembro de 2016, Laudir Carlos Aracote, presidente da Câmara Municipal, e Ademar Albertão, primeiro secretário.
Então, essa comissão ela foi formada pelos 4 vereadores que foram reeleitos dentro da casa para que seja estudado e encaminhe as mudanças necessárias dentro do que se faça o regimento interno da casa, para próximos períodos da Casa Legislativa. Está em discussão?
Só, senhor presidente, para esclarecer que os 90 dias é conforme a lei, né, a lei do regimento interno, sendo, né, havendo mais uma prorrogação de mais 30 dias conforme está no projeto, mas se os vereadores concordarem, nós podemos fazer rapidamente e sentar e definir ainda, né? Então, só para esclarecer o prazo legal, por causa da legalidade para cumprimento do regimento interno.
Então, a comissão deve se reunir e também escolha o presidente que fará a coordenação dos trabalhos. Continua a discussão? Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Mensagem número 069/2016, do município de Campo Herê. Campo Herê, 8 de novembro de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores. Cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei 064, de 8 de novembro de 2016, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2016, abre crédito suplementar e dá outras providências. Justificativa. O projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício de 2016. Eis que o mesmo visa abrir crédito suplementar para abertura de crédito orçamentário para suprir dotação para manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social. Diante disso, submetemos à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência. E contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nossa estima e apreço. Atenciosamente, Rudimar Borcione, prefeito municipal. Projeto de lei número 64, de 8 de novembro de 2016. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2016. Abre crédito suplementar e dá outras providências. O prefeito municipal de Campo Herê, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de até R$ 20.000 no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2016, instituído pela Lei Municipal número 1903/2015, de 10/12/2015, conforme segue. Fundo Municipal de Assistência Social. Manutenção da Proteção Social Básica, R$ 33,90. Aplicações diretas, R$ 20.000. Fonte de recurso, transferência do Sistema Único da Assistência Social. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar, no montante de R$ 20.000, de que trata o artigo 1º, fica autorizado a redução de dotações orçamentárias abaixo discriminada. Fundo Municipal de Assistência Social. Manutenção de Proteção Social média complexidade. Aplicações diretas, R$ 44,90. R$ 20.000. Fonte de recursos, 0135, transferência do Sistema Único de Assistência Social. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Herê, 8 de novembro de 2016. Rudimar Borcione, Prefeito Municipal. Em anexo está ofício encaminhado do senhor Nelson Rissoldi, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, encaminhando então para o pedido da transferência de recursos.
Está à disposição dos senhores vereadores.
Senhor presidente, solicito que consulte os nobres colegas líderes de bancada para votação do referido projeto em acordo de liderança. Obrigado, senhor presidente.
Então, conforme a solicitação do vereador Adelir, ouviremos líderes de bancada. Líder da bancada do PPS, Ademar Albertão.
PPS concorda, senhor presidente, principalmente quando se trata de projeto que fala ali para na assistência social. Manutenção da proteção social da alta complexibilidade. Então, isso é muito importante e acho que é importante nós votarmos em acordo de liderança.
Líder bancada do PSD, João Adrilho da Silva.
PSD concorda, senhor presidente.
Líder bancada do PSDB, Antônio Teixeira da Rosa.
Bancada do PSDB concorda, senhor presidente.
Líder bancada do PR, Marcos Roberto Mariani.
PR concorda, senhor presidente.
Líder bancada do PT, Adelir Bolsonaro.
PT concorda, senhor presidente.
Líder bancada do PCdoB, Leonir Teske.
PCdoB concorda, senhor presidente.
Então, por unanimidade, está aprovado. Está em discussão? Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovado em primeira votação o projeto número 64.
Mensagem número 070/2016, do município de Campo Herê, Estado de Santa Catarina. Campo Herê, 8 de novembro de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores e senhores vereadores. Cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 065, de 8 de novembro de 2016, que dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2016. Abre crédito suplementar e dá outras providências. Justificativa. O projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício de 2016, eis que o mesmo visa abrir crédito suplementar para abertura de crédito orçamentário para suprir dotação para manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social. Diante disso, é que submetemos à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência e, contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nossa estima e apreço. Atenciosamente, Rudimar Borcioni, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 065, de 8 de novembro de 2016, dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2016. Abre crédito suplementar e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Campo Herê, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de até R$ 1.000 no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2016, instituído pela Lei Municipal número 1903/2015, de 10 de 12 de 2015, conforme segue: Fundo Municipal de Assistência Social, Manutenção da Proteção Social Alta Complexibilidade, 3371, aplicações diretas, R$ 1.000, fonte de recursos, recursos ordinários. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito adicional e suplementar no montante de R$ 1.000, de que trata o artigo 1º, fica autorizado a redução de dotação orçamentária abaixo discriminado. Fundo Municipal de Assistência Social, Manutenção da Proteção Social Básica, R$ 33,90, R$ 600 e R$ 44,90, R$ 400. Aplicações diretas, fonte de recursos, recursos ordinários. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Herê, 8 de novembro de 2016, Rudimar Borcioni, Prefeito Municipal.
Está à disposição dos senhores vereadores.
Senhor Presidente, da mesma forma, então, solicito que seja consultado os líderes de bancada para votação do referido projeto em acordo de liderança. Obrigado, senhor Presidente.
Então, conforme a solicitação, vamos ouvir os líderes da bancada. Líder da bancada do PC do B, Leonir Teschi.
PC do B, concorda, senhor Presidente.
Líder da bancada do PT, Adelir Bussolaro.
PT concorda, senhor Presidente.
Líder da bancada do PR, Marcos Roberto Mariani.
PR, concordo, senhor Presidente.
Líder da bancada do PSDB, Antônio Teixeira da Rosa.
Bancada do PSDB, concordo, senhor Presidente.
Líder da bancada do PSD, a João Adroir da Silva.
PSD, concordo, senhor Presidente.
Líder da bancada do PPS, Ademar Albertão.
PPS, concordo, senhor Presidente.
Então, por unanimidade de votos dos líderes da bancada, está aprovado. Está em discussão o projeto? Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovado em primeira votação o projeto número 65.
Voltou ao plenário, então, o projeto de lei que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo urbano no perímetro urbano do município de Campo Herê e de Altas Providências. Projeto esse que estava, então, nas comissões, é o projeto de lei complementar número 02/2015, de 30 de março de 2015. E então está retornando a esta casa, então, nesta noite.
Esse projeto, então, estava nas comissões, não foi dado seus pareceres, então ele está retornando à casa para que seja feita a votação. É, está em discussão o projeto?
Isso. Senhor Presidente, apenas quero me reportar sobre esse projeto, que é uma sequência. Esse projeto, ele é um complemento dos demais projetos que já passou nesta casa e foi rejeitado. Então, eu vejo que é um projeto que, mesmo for aprovado, ele não tem como colocar esta lei em vigor, porque ela não vai. Ela, se fosse aprovado, devia ter sido aprovado os três projetos juntos. Então, eu vou Eu vou me abster da votação, até porque se votar, se aprovar esse projeto, o município não tem como colocar, então, esta lei em vigor. Não tem porque é a questão do zoneamento e já foi rejeitado os outros dois projetos que faziam parte desse projeto e por isso, então, eu até entenderia que esse projeto deveria ter sido retirado. Mas como foi retirado, então eu quero, não quero deixar a responsabilidade dos demais vereadores, que eu não gosto de me obster de voto. Se obster de voto é colocar os demais vereadores no compromisso. Mas eu só quero me obster de voto porque já foi rejeitado os demais projetos que fazem parte desse projeto. Então, eu me abstenho ou vou votar contra porque eu vejo que não pode ser aprovado esse projeto.
Continua em discussão.
Senhor presidente, eu também gostaria de me manifestar e dizer que no outro projeto que veio a essa casa, esse vereador votou favorável. E, novamente, eu vou continuar votando favorável a esse projeto. Eu entendo que é um complemento do outro projeto, é verdade. Mas, como eu votei favorável ao outro, eu também voto favorável a esse. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
Senhor presidente, eu já votei favorável a outra vez e voto de novo. E até vou voltar a refletir. Agora eu estava escutando a voz do Brasil, onde que a cidade... onde que os vereadores votaram contra esse negócio, que é onde que tem através das ruas e onde que tem que ser feito a adequação para pessoas com deficiências, como cadeirante e outros aqui, e aonde o Ministério Público entendeu e derrubou, e aonde que o Executivo vai ter que executar, porque é uma lei federal. E olhando, eu quero parabenizar já também uma atitude que a empresa do Amaral está fazendo. Aonde não tem, ele está fazendo na própria rua, as baixadas para que possam os cadeirantes e outros se movimentar. Então, por isso, eu voto a favor de novo.
Continua a discussão.
Senhor presidente, vou manifestar em uma pequena parte aí, conforme o comentário do vereador que antecedeu. Se o projeto viesse para esta casa com a finalidade de atender os cadeirantes em todo o comércio do nosso município, onde o comércio tivesse que fazer rampa para dar acesso a esses cadeirantes, o projeto viesse destinado neste rumo, não com os vícios que esse projeto veio, eu votaria a favor. Projeto que vem muitas vezes baseado em cidades como Florianópolis, Joinville, Campo Herê, não tem condições de suportar com a renda que tem e manter o nosso município do jeito que está hoje a crise. Então temos que nós pensar pelos habitantes e pensar pelo executivo. Não adianta nós jogar carga em projetos aqui em cima dos habitantes, donos de terrenos, pessoas que têm calçadas em frente aos seus estabelecimentos, que já estão feitos e muitas vezes tinha que ter sido tomada essa decisão lá, quem sabe, 10, 20, 30 anos atrás. Então, hoje, nós, vereadores, temos que entender que nós temos que, aqui dentro do nosso município, adequar aquilo que está compatível com o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
Senhor presidente, também quero me manifestar. Esse projeto já foi falado lá, vem em duas partes. Então, o projeto já vem em duas partes. Quero que saiba que esse projeto que está aqui na casa, essa questão de playground, essas coisas, mas... nós não cabe ao nosso município nesse momento. Nosso município é um município pequeno, que está crescendo agora, e tomara nós incentivar as pessoas a fazer um andar, dois andar, e assim por diante. Então, foi baseado em cidades já desenvolvidas, muito grandes. Então, tem que ser analisado bem. Tanto é que teve audiência pública nessa casa e não entraram, engenheiros não entraram em entendimento nessa casa. Engenheiros, veja bem que são especializados na área. Construtores estiveram aqui, não entraram em entendimento nessa casa. Então tem que ser lido bem antes de ser falado. As coisas têm que ser lidas. Outra coisa, questões que foram levantadas sobre as calçadas. Foi levantado por um vereador nessa casa, muito bem levantado, com propriedade. É a questão do município e o Estado. E a União? Eles também têm que fazer as calçadas. E tem no orçamento, agora para o próximo ano, já foi colocado valor para as calçadas? Nós olhamos no orçamento? Tem de olhar o orçamento, quanto que nós temos ali. Olha ali. Nós temos 190 mil, se não me engano, está nesse orçamento. Eu olhei rapidamente. E ali abrange lombadas e mais contrapartida de asfalto. Então, e aí ainda vamos fazer todas as calçadas? Vamos ler um pouquinho o orçamento. Vamos olhar o orçamento, então. Se é para nós discutir isso aí, vamos discutir. Que bom. Fico feliz quando vejo que o proprietário está fazendo as calçadas padrão. Parabéns. Aqueles que podem, continuem fazendo. E acho que tem que voltar para essa casa, sim, o projeto das calçadas, sim. Mas tem de ser estudado, sim. Tem de começar o projeto de cima para baixo. E não sempre sacrificar o pequeno e o grande depois. Então, era essa as minhas informações, senhor presidente.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, o projeto está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. O projeto foi rejeitado por 5-2 e uma abstenção do vereador Ademar Albertão. O projeto foi rejeitado. Iniciaremos. Sim, está autorizado.
Senhor presidente, vai ser também para retirar.
Autorizado.
Senhor presidente, gostaria só de fazer uma justificativa da Comissão de Justiça e Redação, que o projeto que ficou para dar o parecer na noite de hoje, em acordo com os membros da comissão, ficou para dar posteriormente o parecer para que a gente possa estudar melhor o projeto.
Ok, muito Cátia. Obrigado. Então, estão autorizados a sair os vereadores que assim o solicitaram. Então, com a palavra ao vereador Jusemar de Mello.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, as pessoas que se encontram aqui no plenário e aqueles que ouvem nós através da rádio. Quero brevemente aqui, senhor presidente, fazer um breve relato, mas quero me expandir na outra sessão sobre a viagem. Eu acho que outros vereadores foram e esperamos que eles também tenham êxito em recurso, e é isso aí. Nós temos de ir lá, porque é a rapa do tacho, é agora que se vai buscar. Então, esse é o procedimento também do vereador. Quero dizer que fomos na viagem, eu juntamente com mais um colega vereador Antônio Teixeira, Marcos Mariani, e esperamos, nos próximos dias, ter retorno positivo dos pedidos solicitados. Quero aqui brevemente dizer que tivemos audiência na Secretaria de Assistência Social do Estado, a qual fomos muito bem recebidos, e lá fizemos alguns encaminhamentos sobre algumas questões de... referente à parceria com o SESC. Não quero aqui me adiantar, até para não dar zica. Quero que as coisas funcionem. Esperamos, é um brilhante projeto e esperamos que tenha êxito. Até tivemos um posicionamento favorável nesse sentido. Também lá levemos pleitos que já estão encaminhados, mas que devido ao período eleitoral não surtiram efeito através da lei, que não podia ter encaminhamentos. Então, agora retomemos aqueles projetos que é de pavilhão comunitário, referente a algumas comunidades do interior. Quero dizer que já voltamos com a documentação que faltava e vamos procurar o executivo para dar prosseguimento a isso, também com posicionamento favorável. Também temos uma grata satisfação de anunciar que em março, próximo do corrente ano vindouro aí que vem, teremos a liberação, então, o pagamento de uma emenda de 100 mil destinada à saúde. Também tivemos esse posicionamento, que em março será pago. Então, são 100 mil que virá ajudar muito a nossa população. Também quero falar que lá tivemos alguns contatos e falando com alguns deputados, e ontem teve uma audiência, então, com o Tribunal de Justiça, que é aquela questão daquelas pessoas que solicitam medicamentos que o Estado tem de fornecer. Então, quero dizer aqui que eu ainda não tenho informações, porque foi ontem, mas procurarei. São várias pessoas, inclusive no nosso município, e que o Estado não está pagando realmente. Isso não é situação nossa, é de todo o Estado de Santa Catarina. Então, esperamos que lá foi positiva. Amanhã procurarei me informar, até para na próxima sessão nós informar aqui. Quero tranquilizar essas pessoas que, pelo que a gente viu, o andamento seria favorável. Então, os pacientes e o Estado teriam de pagar. E assim esperamos. Também acompanhamos lá, senhor presidente, a questão da saúde, que ontem todo mundo viu. Ontem foi feita uma coletiva de imprensa. Vai ser aumentado os recursos. E foi diminuído o prazo, assim como os outros vereadores que foram viajar anteriormente, acompanharam lá, e ontem nós tivemos a grata satisfação, então, de ontem ser o dia que eles assinaram. Então, se manifestou alguns presidentes de entidades de hospitais filantrópicos e outros hospitais aí, regionais, e com satisfação. E isso, a gente ficou muito contente de estar lá. Tomara que assim ainda venha muito mais recursos para a saúde. Então, quero deixar aqui esses comentários, não quero me alongar muito, espero na próxima sessão eu já trazer aqui um relatório mais sucinto sobre a viagem, e eu acho que é um momento de reflexão para os novos administradores e para nós da casa também, porque o que a gente vê na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado e a nível de Brasil, as informações de lá, que vêm de Brasília também, que os deputados lá viajam também, assim como nós, é que temos reflexão e responsabilidade. E a palavra-chave de tudo é fazer gestão. Se alguém não sabe, vai ter de procurar, que está no agente político, vai ter de procurar se especializar e estudar e fazer gestão. Essa é a palavra-chave que todos que têm uma experiência maior recomendo. Então, aqui também estou falando, e acho que o momento atual requer gestão. Não só nas empresas, que hoje já estão fazendo, as empresas bem-sucedidas estão bem-sucedidas porque fazem gestão. E o setor público também terá de se adequar a essas exigências da globalização, por fim. Então, quero deixar aqui um abraço a todos os camporenses e dizer que eu estou à disposição para dialogarmos, elaborarmos projetos, tudo que tiver ao alcance desse vereador, continua à disposição e estamos aí na ativa. Obrigado, senhor presidente. Um grande abraço a todos e fique com Deus.
Obrigado, vereador Josemar. Com a palavra, o vereador Leonir Teske.
Senhor presidente, senhores vereador, senhores que nos assistem, aos ouvintes da Rádio Atalaia, eu quero, em primeira mão, quero parabenizar a atitude do empresário, empresa pequena, mas com boas iniciativas, do seu Gamba, aonde ocorreu um incêndio na propriedade, na casa, na moradia do seu Antoninho e sua irmã, que ela tem problemas de saúde, e pediram que várias vezes, até fiquei triste nesse caso, como a gente é um legislador aqui e sabe o compromisso que deve ser feito ao município. Foi pedido para que tirasse os entulhos da onde queimou lá e retirasse para outros para poder limpar, para daí fazer a terraplanagem. E do que a informação que eu tenho que não foi feita. E o Gamba até esteve lá em casa e me falou que foi lá e fez essa limpeza, lá tirando os entulhos e fazendo a terraplanagem para que possa ser construído. Então, gostaria de chamar a atenção do responsável pela cidade, que isso aí jamais poderia ter ocorrido, a informação que eu tenho que vem do cidadão, e parabenizar aquele que foi atender. Que eu tenho certeza também, se não tivesse feito, até a gente é uma pequena empresa, mas ajudaria, que eu conheço essa família, família pobre, mas família honesta, e é do que deve ser ajudado. E peço mais uma vez, o comércio, a cidade, não importa o comércio, cidadão deve ajudar, do qual eu já me prontifiquei, a brita para construção, fazer o concreto, tudo, a minha empresa doa, por mais que esteja difícil, mas vamos doar e quem sabe ajudar no que puder, né? Então, seu Gamba está de parabéns com a atitude dessa que nosso Campoerê precisa. Pessoas assim, e se Deus quiser, Deus lhe dará em dobro. Quero parabenizar também o Gilberto do Amaral, já tinha falado antes, por essa atitude que ele está fazendo. Eu acho que não importa quem,
Ele tem uma pequena empresa, mas eu olhando o trabalho que está fazendo com o paver, até um trabalho muito bem feito ali, e fazendo essas renovação, a iniciativa nas ruas, aonde que o vereador me antecedeu que não poderia ser feito, deve sim. Por que que não? Pode ser iniciativa, não é que se não começar, não termina. A nossa cidade é pequena, mas se um cadeirante tem o mesmo direito de uma cidade grande, um deficiente tem o mesmo direito. Então, eu fico vendo assim, se a prefeitura pode buscar recurso fora, faz o que pode, mas é uma iniciativa. Eu me preocupo muito. Tem pessoas que começam envelhecendo, que nem aqui, outros com problema de físico que está. Então, eu fui favorável, voto de novo. Fiquei triste que foi derrubado pela Câmara.
Senhor vereador, me permite uma parte. Essa questão do projeto, a questão do cadeirante, todos nós somos a favor aqui. Votemos um projeto nessa casa, existe uma resolução, existe uma lei que tem de ser cumprida, que tem de ter as rampas de acesso aos cadeirantes. O que falta é só a execução da lei. Não acaba na... O que agora esse projeto está... Me desculpe. Eu também sou favorável a esse calçado, todos nós somos aqui. Até porque hoje vai construir, é obrigatório fazer. É obrigatório. Me desculpa, mas está acontecendo um erro, um equívoco. Esse projeto é totalmente diferente do que está dizendo. Não é sobre cadeirante. Sobre cadeirante, até teve um cadeirante que veio aqui, explanou de forma especial para nós, apresentou um esboço do projeto, que todos nós concordamos, e já existe uma lei. O que nós temos de fazer é pedir o cumprimento dessa lei. Aos estabelecimentos que não têm a rampa, fazer a execução do cumprimento. É isso. E esse projeto é totalmente diferente. Esse projeto fala sobre edificações, construções de prédios, coisas. É sobre isso. Obrigado, senhor presidente. É, só para colaborar com o senhor no seu pensamento. Obrigado. Sim.
Agora, eu entendo o que você está fazendo, mas nesse caso aqui, esta lei está junto, e também no restante, o que puder fazer, faz, mas dessa coisa que eu firmo mais uma vez, porque não está livre de amanhã, quem tem mãe ainda, o pai, poderá acontecer, ou a própria pessoa, mas esse aqui deve ser feito, e tantas melhorias tem que iniciar, para que nós possamos dar seguimento, que a nossa cidade fica... de acordo com o tamanho dela, mas com os benefícios à nossa sociedade. E nós somos vereadores eleitos, inclusive, para isso. Para que essa lei fazer cumprir aqueles pessoal que, por exemplo, que seja de um comércio, uma coisa que não quer fazer. E, no caso, que nem hoje escutei, através até do Ministério Público, onde que foi feito em cidades, não vou fazer o nome. Mas, tudo bem. E então tem que louvar que nem as empresas que estão fazendo isso, iniciativa própria, assim que deve melhorar, e acredito que mais empresas deve continuar assim. Eu quero agradecer a visita do engenheiro Tito, que esteve na empresa, esteve hoje na obra saneamento na Vila Feliz, ele e o Fabiano, e vendo fazendo uma visita e vendo as condições também que é a empresa da execução. Então, assim, porque o engenheiro, ele é responsável e sabe o que faz. Tito, quero agradecer. Parabéns, obrigado pela sua visita e também o Fabiano. E ver como que as coisas, que muitas vezes vai as denúncias retorcidas. E quando que um profissional, que nem um engenheiro, ele estuda e tem talento para isso, e quero parabenizar o Midado, ele foi visitar a empresa hoje lá, a construção das drenagens, então isso aí nos alegra bastante e nos firma. Muito obrigado pela visita, e quando a empresa estiver trabalhando no município de Campo Herê, gostaria de ter essa visita, para a gente até trocar ideias. Então, para hoje seria só, mas quero deixar um abraço ao povo da Vila Feliz, que estão ganhando uma drenagem lá, para que não esteja aquela rua mais água na rua. E também a cortesia que tem através das crianças, aos cidadãos, senhores, senhoras. E vamos continuar no bairro Coab, tenho certeza que o povo humilde é de boa idonância, né? É isso aí. E também quero dizer uma coisa, que aos funcionários que de lá, pedreiros, estão nos,
ganhando seu dinheiro e ajudando a concluir a obra. Também quero agradecer publicamente e com certeza em todos os bairros tem bons profissionais e quero deixar um abraço para outra oportunidade. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Adelir Bussolar.
Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, funcionária da casa, Kate, os ouvintes da Rádio Atalaia e as pessoas aí que nos acompanham no auditório, o Jair, o senhor Rinaldo, o Luiz de Matos. Primeiramente, comentar sobre o ofício que veio do presidente Luiz de Matos, convidando para a população prestigiar a Taça da Amizade que está em andamento. Então começa agora a segunda fase, são 8 equipes, e onde jogam, são duas fases, dois grupos de 4, onde jogam todos contra todos. Os dois melhores de cada chave farão a semifinal e assim quem vencer fará a final. Os jogos acontecem então na comunidade da linha Pesqueirinho e também na comunidade da linha Três Voltas. Então convidar a toda a população que gostam do esporte que se façam presente, prestigiem, que são... quase que na maioria dos atletas, nós sabemos que tem também atletas de fora que estão aí participando conosco, mas a maioria são atletas do nosso município. Então, convidar toda a população, a todas as pessoas que gostam do esporte, que prestigiem e compareçam, né? Prestigiem esses atletas e o esporte do nosso município. Também sobre o projeto que foi rejeitado na noite de hoje. Esse projeto, então, só para esclarecer, é um projeto de zoneamento da nossa cidade, onde, para efeito aí de cobrança de IPTU, seriam feitos zonas para que... O centro, então, é um pouco mais, onde os valores dos terrenos são um pouco mais elevados, e conforme iria para os bairros e no entorno do centro, o IPTU, então, seria um pouco mais baixo do que os mais do centro. Mas esse projeto foi rejeitado. Esse vereador votou a favor, votei a favor já no outro projeto da questão das calçadas, né? E votei a favor nesse também, porque eu acho que realmente nós temos que pensar em organizar a nossa cidade, em fazer uma coisa bonita. Não importa, como falaram, o tamanho, não importa o tamanho da cidade. Uma cidade, ela pode ter 2.000 habitantes, mas se é uma cidade aconchegante e bonita, por que não atrair turistas, né? Então, não importa o tamanho, não importa. Pode ter 100.000 pessoas, como pode ter 1.000 pessoas no município. Eu acho que tem que ter regras e tem que fazer a cidade aconchegante para as pessoas que vêm nos visitar. Então, por isso... O meu voto foi favorável no outro projeto e foi favorável nesse também. Mas foi rejeitado, respeito à decisão dos colegas vereadores que não entenderam como eu os projetos. E também sobre o projeto de resolução que foi aprovado, que visa reformular então, o regimento interno. Realmente, o nosso regimento... interno, ele está um pouco defasado. Então, acho que nós temos que nos adequar. Temos várias situações, várias mudanças, e nós temos que nos adequar. Parabéns ao presidente, ao vereador Ademar, que tomou essa iniciativa. E, com certeza, nós vamos estar aí para ajudar na medida do possível, no que a gente pode, com certeza vai ajudar. Sobre os repasses para a saúde, então é uma decisão muito importante, a gente tem visto aí na mídia, que o Estado, então, de 12, em 3 anos, de 12% do orçamento vai passar 15%. A gente sabe que o município é obrigado a aplicar 15% da sua arrecadação com a saúde. 15% no mínimo. Mas a demanda é muito maior. A demanda é muito maior e a gente não consegue, com esse 15%, atender toda a população. Então, agora, com esse reforço, eu aqui não estou muito bem lembrado quanto que é que o Estado vai repassar para os municípios, mas é um montante bem significativo e é um reforço para os municípios. Como o vereador que me antecedeu sobre os medicamentos que às vezes faltam, que são de responsabilidade do Estado, e o Estado não está repassando, muitos municípios não conseguem passar esses medicamentos para a população que precisa. O Estado está deixando de cumprir com a parte que cabe ao Estado. Os municípios já estão sobrecarregados. Além disso, retém ICMS, que é um dinheirinho que mês após mês, os municípios ficam contando os dias para ter esse retorno, para fazer aquelas pequenas obras, né, por conta do município, e esse retorno não vem ou vem pela metade. E na saúde está se fazendo a mesma coisa. O governo do Estado não está cumprindo com a sua parte, está sobrecarregando os municípios. Alguns municípios não conseguem. É o caso do nosso município. Você pode ver, todo dia, toda sessão tem gente que nos cobra pedindo medicamentos. Inclusive, os companheiros, os colegas, têm cobrado sobre medicamentos. E as pessoas nos procuram. Muitos medicamentos é o Estado que tem que dar. Mas tem pessoas que não podem ficar sem. E não tem condição de comprar. Aí, muitas vezes, sobra para quem? Sobra para o município. E o município, infelizmente, não consegue atender a demanda que tem na saúde e cada vez aumenta mais. E fora isso, ainda vem com a PEC 55 que está no Senado, a 241 que agora passou para o Senado, querendo congelar por 20 anos os repasses para a saúde, para a educação, para assistência social, desvincular o salário mínimo. É uma perca muito grande. É uma perca muito grande mesmo, que nós, a população mais carente, vai sofrer. Não importa quanto, se a população cresça, se a demanda na área da saúde cresça, vai somente aumentar pelo índice de inflação. Muito bem colocado na última sessão pelo presidente, que fala que a inflação, o índice, muitas vezes é camuflado. Isso é verdade? Isso é verdade? Nós que compramos lá no mercado, nós, a população, sabemos que o índice não é só 8, 9%. Nós que vamos nas lojas, nós sabemos que aumentou muito mais. Nós sabemos que aumentou muito mais. Então, se isso realmente acontecer, é lamentável mesmo. Mas estão dizendo, e eu estou cada vez mais acreditando, que realmente essa PEC, se aprovada, é a PEC da morte. Da morte da saúde, da morte da educação, dos investimentos públicos para a população mais carente. Serei essas minhas palavras, senhor presidente. Quero deixar um abraço a toda a população, aos ouvintes da Rádio Atalaia que nos acompanham nesse momento, especialmente aos munícipes do nosso município de Camporé. Muito boa noite a todos. E só para lembrar, então, a gente sabe também que amanhã está tendo uma grande mobilização contra essas medidas que estão sendo tomadas por esse governo que está aí, que é um governo, no mínimo, irresponsável. Então, amanhã a gente sabe que tem greve geral por tudo que é parte. E parabéns a essas pessoas, têm que procurar e ir atrás dos direitos. Porque se esperar de cima para baixo, não vem. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delir. Com a palavra, o vereador João Adruir da Silva.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais vereadores, funcionários da casa, o pessoal que se faz presente aqui na casa, o Jair, o seu Matos, o senhor Rinaldo, que estava aí, os ouvintes da emissora. Eu gostaria de falar um pouquinho, senhor presidente, sobre o ofício do Ministério Público 051. Esse vereador, na época, ele fez uma, de certa forma, denunciando, baseados em cópias de pagamento da emissora, de R$ 4.900 por mês, e levou cópia ao Ministério Público. No meu entendimento, até o momento, era incorreto. Aqui eu vejo, em resposta ao senhor presidente dessa Casa Legislativa, informou que a suspensão das transmissão da sessão da Câmara de vereador foram celebrado um termo aditivo de contrato oriundo o processo licitatório 001/2016, reduzindo o valor mensal em 50% durante o período da transmissão da emissora. Então, eu gostaria, se isso foi feito, o que eu levei no momento não era isso. Se isso foi feito nessa casa, senhor presidente, gostaria que me fornecesse cópias. Se não tem problema nenhum, menos mal, porque a gente já tinha até comentado sobre esse assunto. E esse vereador, quando ele acha que tem alguma coisa que não fecha, ou não está de acordo, ele vai até o Ministério Público para que lá faça o trabalho deles e diga ok, sim ou não. Segundo o Tribunal de Contas, tem um entendimento, senhor presidente, que não tem problema nenhum. Então, menos mal, mas a minha parte eu fiz. Por hoje seria isso aí. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Eu quero agradecer a todos que estavam nesse auditório, os colegas de trabalho e aos ouvintes da Rádio Atalaia também que nos acompanharam nessa sessão de hoje. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 55ª sessão ordinária a ser realizada no dia 17 de novembro de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal. Tenham todos uma boa noite e um bom retorno.